uma espécie de placa giratória onde se congrega uma maior participação pública, dando espaço aos cidadãos para fazer aquilo que eu gostei muito de ouvir a expressão, um debate mais organizado e de racionalidade argumentativa. E, de facto, isso faz falta. Eu gostava muito que que aquilo que é uma ideia que já percebi, que já não é nova e que já está em maturação, pelo menos na sua cabeça, há algum tempo, incluindo experiências internacionais no mesmo sentido, se poderia também ir partilhando e de que forma é que podemos partilhar e o Parlamento participar nesse processo, já que não vai poder ter impacto nesta revisão constitucional, mas que possa pelo menos ter impacto naquilo que possa vir a ser a organização política e social do país no futuro. Esse é um processo que eu gostaria muito de ver avançar e de que forma é que essas assembleias de cidadão ou outras formas de participação pública poderiam avançar e como é que nós nos podemos organizar enquanto comunidade política para fazer isso avançar. Depois, concretamente, em relação às propostas de alteração que são feitas na matéria atinentes ao SES, quer relativamente à sua designação, quer relativamente à separação e à criação do Conselho de Coesão, quer, sobretudo, à competência de acompanhar determinadas iniciativas legislativas, a pergunta que eu faço é se isso não cabe muito mais numa revisão da Lei das Competências e Orgânica, a 108/91, do Conselho Económico e Social, do que estar a dar-lhe aquilo que chamou de dimensão constitucional. E termino, como comecei, agradecendo muito os contributos para a reflexão que aqui nos trouxe e que em 10 minutos raramente vi feito com tanta clareza. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E agora passo ao Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todas. Agradeço ao Dr. Francisco Assis estar aqui hoje. Queria deixar três notas. O Bloco de Esquerda não apresenta nesta revisão constitucional propostas sobre o funcionamento do SES, como se sabe. Mas temos acompanhado as suas reflexões sobre essa necessidade e, enfim, e gostamos de o poder fazer e que essa reflexão seja trazida. Há aqui uma tensão para nós complicada de resolver e que tem a ver com o facto de muitas vezes, não, e isto não tem a ver com direito constitucional, seguramente não tem a ver com a Constituição da República Portuguesa, na forma como foi avançando a decisão política e o próprio debate parlamentar, se ter reservado à concertação social uma série de opções, nomeadamente sobre política laboral e mesmo sobre decisões de política económica, que do nosso ponto de vista não têm de estar na concertação social, porque devem ser a opção de quem foi eleito para ter um programa para o país, até porque, com todas as dificuldades de uma democracia representativa, será sempre mais representativa, ainda assim, do que a desigualdade dos poderes em confronto na concertação social face a um poder económico que, representando menos pessoas, vai ganhando cada vez mais poder face aos trabalhadores que estão, e no momento em que estamos a viver em Portugal, tanto de dificuldades de sindicalização, de precarização das relações do trabalho, de cada vez um maior número de trabalhadores sem contratação coletiva, uma contratação coletiva a ser renegociada quase sistematicamente em baixo, ou seja, há aqui um desequilíbrio complicado e, portanto, é difícil aceitar que uma democracia possa entregar tantas decisões a uma esfera onde o desequilíbrio é cada vez mais claro. Por outro lado, é verdade que essa esfera e esse papel é importantíssimo. E é importantíssimo precisamente no que diz respeito às relações laborais e às relações económicas numa democracia, porque elas determinam desde logo a redistribuição de rendimento. E por isso determinam desde logo as condições de liberdade de cada um e de cada uma, as condições de dignidade de cada uma das pessoas e mais as condições da própria existência do Estado Social e do seu financiamento, que é a condição própria da democracia. E é nesta tensão que olhamos um pouco para o Conselho Económico e Social. Dito isto, não queríamos que o Conselho Económico e Social perdesse este centro, sendo certo que achamos que questões como as questões ambientais e outras são cada vez mais importantes em todos estes debates. E fazer de conta que não são é, aliás, aumentar problemas. E eu diria que este é, se calhar, um problema para o qual nós não temos uma proposta ou uma solução. Temos vindo a acompanhar as reflexões que faz, reconhecendo esta tensão e esta necessidade de atualização. Queria fazer-lhe perguntas sobre dois temas muito específicos, que, não sendo sobre a organização do SES, seguramente terá alguma visão sobre o que se está a passar. Uma é sobre o trabalho. A nossa Constituição da República Portuguesa tem, nós ontem estivemos a ouvir o professor João Guial Amado sobre isso, e ele dizia bem, direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, e portanto tem uma força neste âmbito que é importante e que nós reconhecemos e que não queremos mudar. A questão é saber se uma Constituição, que é sempre filha do seu tempo, é capaz hoje de acompanhar o que foi uma evolução até tecnológica da economia e se, não acompanhando e não prevendo esse acompanhamento, não pode ser uma Constituição que, formalmente defendendo os direitos dos trabalhadores, tem todas as condições para que eles sejam materialmente incumpridos, sem que sejam formalmente incumpridos. E estou a falar, por exemplo, da necessidade de previsão de mecanismos como a transparência dos algoritmos, que hoje determinam muito do que é decidido do ponto de vista económico e laboral e que não estão plasmados numa lei ou numa norma que possa ser fiscalizada de uma forma normal para saber se cumpre a Constituição. Enfim, todas as questões de uma economia cada vez mais precarizada, de formas informais e que não são lidas, ou seja, não têm a previsão constitucional que outras matérias têm, uma Constituição que prevê, aliás, tantas matérias do ponto de vista do trabalho e que é incapaz de olhar para estas. Uma segunda pergunta, nestes 30 segundos, tem a ver com as áreas em que nós consideramos que o nosso Estado Social é fundamental. Prevê a Constituição saúde, educação, segurança social, habitação que está por construir, mas prevê, e portanto há um objetivo do Estado na construção da sua democracia. Falava há pouco dos desafios demográficos. Não prevê a dependência e o cuidado. Não é uma questão só de envelhecimento. Uma democracia que se quer evoluída e uma democracia que se quer para todas as pessoas, seguramente terá de tratar de outra forma as pessoas que têm diversidade funcional e com isso algum tipo de dependência no seu quotidiano. Mas perguntava-lhe também se tem visão sobre se esta ideia da necessidade do apoio na dependência e a necessidade da constitucionalização de cuidados, dos cuidados, terem essa referência constitucional, não seria também uma atualização face à realidade que temos hoje?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, vou dar a palavra ao Dr. Francisco Assis para dizer o que entender sobre estas matérias.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, pelo elogio que me fez, mas eu sigo aquele velho princípio de que o que não consegui dizer em 10 minutos, bem, não consigo dizer em meia hora, não é? Portanto, em certas matérias, claro, noutras podemos divagar. E, portanto, procuro, de facto, concentrar o máximo possível nas minhas intervenções. E vou fazê-lo de novo nesta resposta, começando pela Sra. Deputada Alexandra Leitão, do Partido Socialista, que coloca aqui variadíssimas questões. Primeira, a questão se justifica ou não justifica ampliar a área de competências do Conselho Económico e Social, ou melhor, as temáticas a abordar pelo Conselho Económico e Social. Eu entendo que, falando latamente Económico e Social, praticamente engloba tudo. Isso é verdade, não é? Latamente Económico e Social engloba tudo. Mas já até respondendo ao Sr. Deputado do Chega, tem havido uma tendência em vários Conselhos Económicos e Sociais para agregarem o termo ambiente. Isso é verdade. O Conselho Económico e Social francês é Conselho Económico e Social e Ambiental. Até por influência da França, isso projeta-se em vários países francófonos em África. Creio que há mais países europeus que fizeram essa opção. Eu não tenho nenhuma opinião em relação a essa matéria. Já percebi que alguns dos nossos principais constitucionalistas têm visões diferentes sobre isso, mas não é uma questão também de direito constitucional, é uma questão de outra ordem. Mas não diria que o que é importante é que a questão ambiental, de facto, seja valorizada. Aí sim estou de acordo que tem que ser revalorizada a questão ambiental. Nós já temos lá representação de ambientalistas e até uma representação forte. E tratamos muito de temas ambientais. Não há praticamente plenário do SES em que esses assuntos não sejam abordados. E mais, nós temos algumas preocupações, por exemplo. Quando fazemos os pareceres, nós damos sempre indicações para que sejam atendidas a questões de igualdade de género, questões ambientais, que sejam sempre tidas em conta nos nossos parceiros. E são sistematicamente tidas em conta nos nossos parceiros, porque são questões novas para as quais até muitas vezes do ponto de vista geracional há aqui uma diferença muito grande e portanto nós fazemos sempre esse apelo. Mas entendo que a questão da transição digital, há novas questões que se colocam, quer aqui ao Parlamento, também se colocam ao Conselho Económico e Social. serão questões que poderão ser tratadas talvez no âmbito da legislação ordinária, mas tem razão em dizer que a Constituição não tem que estar, pode dar sinais. Mas aqui neste caso concreto, estamos a discutir isto, já é um sinal, estamos neste momento aqui a discutir isso. A segunda questão, que é a participação da sociedade. Nós temos procurado estimular muito a participação da sociedade, tivemos esse debate, o Sr. Deputado Coelho Lima referiu, em que estiveram presentes todos os grupos parlamentares, só não teve Miguel, porque o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo teve que ir à Ucrânia acompanhar o Presidente da Assembleia da República na altura, mas de resto estiveram todos, foi um bom debate, e o Presidente do SES francês teve a oportunidade de apresentar aquilo que foram duas grandes iniciativas que eles promoveram, ou melhor, esta é que foi promovida por eles, a primeira não tinha sido, a segunda grande iniciativa foi sobre a questão do fim da vida, a primeira tinha sido precisamente sobre o ambiente. E como é que eles fazem? É um sistema em que eles recuperam a velha ideia grega da democracia como sorteio. A base da democracia é o sorteio, como sabem, há pensadores políticos atualmente que acham que a verdadeira democracia é o sorteio, por isso simplesmente. Ainda hoje há grandes pensadores políticos que defendem isso, a democracia é o sorteio, porque partem da base de que, de facto, há uma absoluta igualdade de cidadania e todos temos que ter igual de direito, igual dever de participação na vida pública, quando se introduz o mecanismo da representação da eleição, já se está a introduzir, de certa maneira, um elemento aristocrático a acompanhar o fenómeno democrático. Curiosamente, sem entrar nessas coisas, Aristóteles dizia isso. Aristóteles diz que o melhor modelo é o modelo em que se articula a democracia, é o modelo, é a politeia, que é o modelo que articula, no fundo, a aristocracia e a democracia, que é o modelo da democracia representativa. Portanto, os senhores seriam os aristocratas que estão aqui a representar os democratas, mas seriam aristocratas com base eleitoral, o que faz toda a diferença, como é evidente. Mas, portanto, eu acho que é preciso estimular mais a participação. As nossas sociedades são sociedades onde há uma escassez de participação. Não todas em geral, no Ocidente, há uma escassez de participação. De facto, houve uma evolução no sentido de nós nos tornarmos quase meramente consumidores e praticamente abdicarmos de sermos cidadãos. Em geral. E consumidores até muito passivos, muitas vezes, de muita coisa. E isso põe em causa a democracia, porque, a meu ver, concordo com uma preocupação liberal, evidentemente, que nós temos que ter uma esfera de autonomia individual e temos o direito de não participar na vida pública, durante muito tempo das nossas vidas, mas também tenho a noção, que também vários pensadores liberais também a tiveram, de que se isto levado até ao limite põe em causa a democracia. Tem que haver participação. E a participação é uma participação que se deve fazer a vários níveis, e eu julgo que o SES tem condições para isso. Os franceses fazem isso. Fazem, por um lado, com essas assembleias de cidadãos. Eu participei e assisti a esse debate em França, foi muito interessante. Eram pessoas que estavam lá de toda a França, que tinham sido sorteadas, há claro a preocupação de ter o mesmo número de mulheres que homens, o mesmo número de representar as regiões proporcionalmente. Mas estavam lá pessoas, de certeza absoluta, da extrema-esquerda à extrema-direita, portanto, era à sorte, e o debate que fazem, até porque não estão ainda, não estão constituídos em grupos parlamentares, o debate que fazem é um debate em que ouvem algumas pessoas e depois vão debatendo. É uma crença muito grande na democracia deliberativa. Claro que aquilo tem o seu limite, até porque eu percebi que se eles continuassem a reunir mais vezes, constituíam-se fatalmente em grupos parlamentares, porque se iam naturalmente formando ali as várias opiniões e eles iam se aproximando uns dos outros. O que notei foi... falavam muito livremente e com muito respeito pelas opiniões uns dos outros. Isso acho que é muito importante e isso é interessante. Acho que podemos avançar nisso. Quanto ao resto, concordo consigo quanto à questão de remeter para a gestão ordinária. O que é que eu acho importante? A questão da independência. Se for possível reforçar a questão da independência no Conselho Económico e Social, eu acho que isso é muito importante. É um sinal que se dá. Quanto à questão do Presidente ser eleito, há uma proposta do Presidente passar a ser eleito por maioria absoluta, não é? Ou por maioria de 2/3. Bem, eu não me quero pronunciar, são propostas partidárias. Acho que esta solução dos 2/3 tem a vantagem de exigir, de facto, aqui um amplo consenso na Assembleia da República e isso tem funcionado. Funciona bem num certo sentido, num outro pode impedir a eleição rápida de um Presidente. Já tivemos aqui momentos desses, eu próprio já participei em momentos em que tivemos dificuldade em encontrar uma figura que gerasse consenso. Depois lá acabamos por encontrar, quando eu era líder parlamentar do Partido Socialista. Mas não vejo, quer dizer, eu não diria que não é nenhuma prioridade do SES, mas não é nada comigo, isso é com a Assembleia da República. Portanto, creio que as questões que colocou foram estas. O Sr. Deputado André Coelho Lima coloca-me questões de outra ordem. Sobre o SES, as questões que me coloca são as questões... Desculpe que eu agora estou-me aqui a perder um pouco, porque sou... Os papéis são um bocadinho desorganizados. Onde é que está aqui André Coelho Lima? As questões que me colocou foi a questão do Estado, em primeiro lugar, sobre o César, a reflexão que faço é esta. Esteve lá outro dia e participou ativamente, aliás, e viu, e no fundo é isto, a grande questão, e julgo que até apreciou bastante, depois conversamos sobre isso, o que ali se viu. Acho que é interessante este modelo de estimular a participação democrática. Ela não se pode, de facto, não é pôr em causa o princípio da democracia representativa. Segunda questão. Essa já é mais complicada, porque essa é de outra ordem, eu vi. Eu reitero aquilo que tenho dito. Entendo que quando qualquer órgão, em primeiro lugar, evidentemente,